Carlos Costa, Rui Miranda, Abel Marques et Albert Denat vous proposent Lusofolies, une saveur lusophone sur CFM.
Lusofolias vous est présenté avec le concours de Côté Pneus, le spécialiste du pneu à Villefranche de Rouergue, zone industrielle des Gravasses.
CFM.
À Villefranche. CFM à Villefranche.
La puissance. Du...
Bate o pé, faça assim como eu. Ai, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu. Ai, bate o pé. Ai, bate o pé, faça assim como eu. Ai, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu.
Fui à festa de Vinhais, o baile estava apagado. Meti-me junto aos casais para mostrar o meu bailado. E o povo foi se juntando e perguntando o que é. E a todos eu fui mostrando a minha dança do bate o pé.
Ai, bate o pé. Ai, bate o pé, faça assim como eu. Ai, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu.
Ai, bate o pé. Ai, bate o pé, faça assim como eu. Ai, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu.
Cantando umas cantigas numa certa romaria, conheci a Albertina e era assim que ela fazia. Dois passinhos para a direita e mais dois para o outro lado. E com a sua dança ela deixou-me apaixonado.
Ai, bate o pé. Ai, bate o pé, faça assim como eu. Ai, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu.
Ai, bate o pé. Ai, bate o pé, faça assim como eu. Ai, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu.
Entrou pra dança de braço com o namorado. Dona Ana explicava ao padre que dançar não é pecado. Você que está aí sentado e triste quase sem fé, entre pra nossa roda e comece a bater o pé.
Ai, bate o pé. Ai, bate o pé, faça assim como eu. Ai, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu.
Ai, bate o pé. Ai, bate o pé, faça assim como eu. Ai, bate o pé. Foi assim que meu amor me prendeu.
C'est Lusofolies. Voici l'émission Ça sent bon le Portugal, toutes les semaines sur CFM, la radio du pays, 90.2. Ben oui, nous sommes contents et fiers en sachant que vous êtes nombreux à écouter cette émission toutes les semaines. Je vais vous donner tout d'abord la façon que vous pouvez rentrer en contact avec nous. On a deux possibilités. Une, évidemment, c'est l'adresse. Envoyez-nous une petite carte postale. Ça fait toujours plaisir. Radio CFM, émission Lusofolias, avenue de Toulouse, 12200, Villefranche de Rouergue. Nous avons aussi un numéro de standard, le 05 65 450 358. Voilà. Alors, je vais vous donner un petit peu le menu de que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Évidemment, comme d'habitude, vous avez droit à une recette de cuisine portugaise. Ça sera pour tout à l'heure. Aujourd'hui, j'ai choisi le pot-au-feu au pois chiche d'Alvor. En portugais, on dit cozido de grão de Alvor. Voilà, et isto mesmo, c'est ça que vous allez avoir pour tout à l'heure. Le voyage au Portugal, dans la ville de Coimbra, dans le centre du Portugal. Vous savez que nous y sommes depuis quelques semaines, dans cette région du Portugal. Et je vous promets que si vous, je sais pas, ces grandes vacances, vous choisissez de partir en Portugal, allez-y dans la région du centre du Portugal et la ville de Coimbra. C'est vraiment fantastique. Donc, n'hésitez pas. On va en parler un tout petit peu aujourd'hui, même si on y est dans cette ville depuis deux semaines. J'ai aussi une petite rubrique à vous donner. Aujourd'hui, nous allons parler des assurances complémentaires. On va parler mutuelles. Vous savez que depuis le 1er janvier, votre patron, ça par loi de notre gouvernement de gauche, comme on dit, vous avez droit à des mutuelles, donc le patron a une mutuelle pour vous, et donc moins cher, ça serait intéressant. Mais on va dire qu'il y a du rififi chez toutes ces mutuelles, parce que résilier sa complémentaire individuelle au profit de celle de l'entreprise n'est pas si facile que ça, et vous allez voir comment ça se passe. Le reste, évidemment, dans la seconde partie de cette émission, je vous amènerai au Portugal, mais cette fois-ci en portugais, pour que mes petits grands compatriotes puissent passer des bons moments quand ils y vont au Portugal, parce que beaucoup de Portugais ne connaissent pas certains endroits du Portugal. Et tout ça avec le dessert de tout ce menu, c'est la musique, pas n'importe laquelle, la musique portugaise.
Esqueci.
Meu amor, não condenes, não digas que eu te esqueci.
Que as horas todas que passo empregas pensando em ti.
Que as horas todas que passo empregas pensando em ti.
Anda, meu amor, vem cá mais pertinho. Dessa tua boca só quero um beijinho. Só quero um beijinho, só desta vez. Depois do primeiro dá mais dois ou três.
Paixão.
O amor para ser amor, a verdadeira paixão.
É alguém que mexe a boca, mas quem fala é o coração.
É alguém que mexe a boca, mas quem fala é o coração.
Anda, meu amor, vem cá mais pertinho. Dessa tua boca só quero um beijinho. Só quero um beijinho, só desta vez. Depois do primeiro dá mais dois ou três.
A quem te adora,
meu amor, por contigo, maltratas a quem te adora.
A quem por ti tantas vezes sente saudades e chora.
A quem por ti tantas vezes sente saudades e chora.
Anda, meu amor, vem cá mais pertinho. Dessa tua boca só quero um beijinho. Só quero um beijinho, só desta vez. Depois do primeiro dá mais dois ou três.
Dessa tua boca só quero um beijinho. Só quero um beijinho, só desta vez. Depois do primeiro dá mais dois ou três. Anda, meu amor, vem cá mais pertinho. Dessa tua boca só quero um beijinho.
nunca mais vou sofrer.
Anda, meu amor, vem cá mais pertinho.
Dessa tua boca, só quero um beijinho.
Boa tarde a todos vocês. Sejam os bem-vindos ao programa Lusofolias, um cheirinho do nosso país natal. Isto na rádio CFM 90.2. Viva Lusofolias, viva Portugal. Eu começo sempre com o pensamento da semana. Pobre não é quem tem pouco, mas quem deseja muito. O que está previsto para hoje? Começava a receita de cozinha do nosso país. Hoje é o grão de bico, chama-se cozido de grão de alvor, é daqui por um bocadinho. Vocês sabem que nós vamos visitar mais uma vez a vila de Coimbra, uma vila onde há muitas coisas a ver e muito importantes e bonitas, sem esquecer a parte de gastronomia. Nesta região come-se muito bem. Também vou-lhes fazer conhecer mais um grande escritor da língua portuguesa. Hoje vamos falar do Camilo Castelo Branco. E tudo isso, como vocês sabem, é acompanhado com música do nosso país. Não se esqueçam que, se vocês quiserem entrar em contacto connosco, têm duas possibilidades. A nossa direção é Rádio CFM, Programa Lusofolias, Avenida de Toulouse, 12.200, Vilafranche de Tarragona. Não se esqueçam, vocês podem escutar o nosso... podem telefonar ao Programa Lusofolias ao 0565 450 358.
Sei que é pecado ter este caso, por isso é melhor não ir mais além. Estragar a minha vida e ao mesmo tempo a vida de mais alguém. Por um amor onde não há saída, pois um outro amor já tem. Peço que ajuda. Mais alguém. Não quero nunca mais que o meu sorriso seja o pranto de outro alguém. Peço de ajuda, meu Deus, tua ajuda. Tenho que esquecer. Sem fim. Por isso
du rififi chez les mutuelles résilier sa complémentaire individuelle au profit de celle de l'entreprise n'est pas si facile que ça. Votre mutuelle a refusé de résilier votre contrat alors que vous avez dû adhérer à la complémentaire santé collective de votre entreprise. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Lors de la présentation de la généralisation de la complémentaire santé, les annonces du gouvernement, reprises en chœur par les médias, étaient simples. Il semblait suffire à chaque assuré d'envoyer une lettre de résiliation accompagnée d'un justificatif de la mutuelle d'entreprise obligatoire pour rompre son contrat individuel. Sauf que rien ne précisait qu'il fallait impérativement respecter le délai imposé par les assureurs, à savoir l'échéance annuelle de la convention. Nous recevons actuellement de nombreux appels d'employés qui se retrouvent avec des doublons de contrats parce que leur demande de résiliation est intervenue après le 1er janvier et donc après l'échéance annuelle normale de la plupart des conventions. Il y a de ce fait été refusé par l'assureur individuel, nous explique-t-on à la plateforme téléphonique InfoService mise en place par la Banque de France, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution et autorité des marchés financiers. Bon nombre d'informations erronées diffusées sur la toile ont malheureusement conduit à cet excès de confiance. Dans la réalité, la résiliation anticipée du contrat dépend uniquement du bon vouloir des assureurs et plus précisément de leurs conditions générales. Ils sont nombreux à ne pas être très arrangeants. Que peut faire l'assuré dans cette situation? La seule solution, explique InfoService, est de faire jouer le décret du 30 décembre 2015. Celui-ci permet aux salariés de demander à être dispensés de la mutuelle d'entreprise lorsqu'il est déjà couvert par une assurance individuelle, frais de santé, au moment de la mise en place du régime collectif et obligatoire au lors de l'embauche si elle est postérieure. En clair, il faudra donc attendre la prochaine échéance pour changer de complémentaire. Ceux qui ont contracté la mutuelle de l'entreprise avant de se voir opposer le refus de leur assureur individuel ont 14 jours à partir de la signature du contrat pour se rétracter. À défaut, il ne leur restera qu'à supplier l'organisme collectif de geler leur adhésion en faisant valoir la parution plus que tardive du fameux décret, sans quoi ils seront doublement ponctionnés pendant un an. Alors, pour en savoir un peu plus, je vous donne un numéro de téléphone, ABE InfoService, au 0 centimes d'euros, le prix d'appel. Alors, on sait très bien que dans ce choix des assurés, ils sont lésés. Alexis, j'ai été embauché le 4 janvier et j'ai souscrit à la mutuelle de l'entreprise comme l'imposait le contrat de travail, sauf que mi-janvier, Mutuelle de France m'a annoncé qu'elle a refusé la résiliation en cours d'année de ma couverture individuelle. Le temps de réagir, le délai de rétractation était passé. Et grâce à l'intervention de son employeur, l'organisme collectif a toutefois accepté de geler son adhésion pour un an. Donc, faites attention à tout ça, sinon vous allez payer deux mutuelles en même temps.
minha capa veinha é da cor da noite escura, é minha capa veinha é da cor da noite escura. Nela quero amor talhar-me quando for pro.
Fernando Machado Soares, que nos cantava este lindo fado de Coimbra. Cá vamos mais conhecer um escritor, um grande escritor da língua portuguesa. Desta vez vou-lhes fazer conhecer Camilo Castelo Branco, um nome muito conhecido do nosso país. Camilo Castelo Branco foi um dos escritores mais marcantes da literatura portuguesa contemporânea. Escritor, romancista, cronista, crítico, dramaturgo, historiador, poeta e tradutor, escreveu obras marcantes como Amor de Perdição e foi mesmo o primeiro escritor da língua portuguesa a viver exclusivamente dos seus escritos literários. Camilo Castelo Branco nasceu em Lisboa, no Largo do Carmo, a 16 de março de 1825. Perfilhado por seu pai em 1829, como filho de mãe incógnita, ficou órfão de mãe quando tinha um ano de idade e de pai aos 10 anos, o que lhe moldou o caráter de eterna insatisfação com a vida. foi acolhido por uma tia de Vila Real e depois por uma irmã mais velha, Carolina Rita Botelho Castelo Branco, recebendo uma educação irregular através de dois padres de província. Na adolescência formou-se lendo os clássicos portugueses e latinos e literatura eclesiástica e contatando a vida ao ar livre transmontano. Com apenas 16 anos, 18 de agosto de 1841, casa-se com Ribeira de Pena, Salvador, com Joaquina Pereira de França, Gondomar, São Cosme, no 23 de novembro de 1826, Ribeira de Pena, Frium, 25 de setembro de 1847, filha de lavradores, e instala-se em Frium. O casamento precoce parece ter resultado de uma mera paixão juvenil e não resistiu muito tempo. No ano seguinte, prepara-se para ingressar na universidade, indo estudar com o padre Manuel da Lixa em Granja Velha. O seu caráter instável leva a amores tumultuosos, Patrícia Emília do Carmo de Barros e a freira Isabel Cândido. Ainda a viver com Patrícia Emília do Carmo de Barros, Camilo publicou no Nacional correspondências contra José Cabral Teixeira de Moraes, governador civil de Vila Real, com quem colaborava como amanuense. Esse posto, segundo alguns biáfricos, surge a convite após a sua participação na Revolta da Maria da Fonte em 1846, em que terá combatido ao lado da guerrilha miguelista. Devido a esta desavença, é espancado pelos Olhos de Boi, capanga do governador civil. As suas irreverentes correspondências jornalísticas valeram-lhe, em 1848, nova agressão a cargo de Caçadores 3. Camilo abandona Patrícia nesse mesmo ano, fugindo para a casa da irmã, residente agora em Covas do Douro. Tenta então no Porto o curso de Medicina, que não concluiu, optando depois por Direito. A partir de 1848, faz uma vida de boêmia, repleta de paixões, repartindo o seu tempo entre os cafés e os salões burgueses.
Dançavam, oh.
regressámos aonde tínhamos parado. Depois de ter fugido para a casa da sua irmã, que residia em Covas do Douro, tenta então no Porto o curso de medicina, que não concluiu, optando depois pelo direito. A partir de 1848, Camilo Castelo Branco faz uma vida de boémia, repleta de paixões, repartindo o seu tempo entre os cafés e os salões burgueses e dedicando-se, entretanto, ao jornalismo. Em 1850 toma parte na polémica entre Alexandre Herculano e o clero, publicando o opúsculo O Clero e o Sr. Alexandre Herculano, defesa que desagradou a Herculano. Apaixona-se por Ana Augusta Vieira Plácido e quando esta se casa em 1850, chega a frequentar o seminário que abandona em 1852. Ana Plácido tornara-se mulher de negociante Manuel Pinheiro Alves, um brasileiro que o inspira como personagem em algumas das suas novelas, muitas vezes com caráter depreciativo. Camilo seduz e rapta Ana Plácido. Depois de algum tempo, amontes são capturados e julgados pelas autoridades. Naquela época, o caso emocionou a opinião pública. Pelo seu conteúdo, tipicamente romântico, de amor, contrariado, a revelia das convenções e imposições sociais. Foram ambos enviados para a cadeia da relação no Porto, onde Camilo conheceu o famoso delinquente Zé do Telhado. Com base nesta experiência, escreveu Memórias de Cárcere. Depois de absolvidos do crime de adultério pelo juiz José Maria de Almeida Teixeira de Queiroz, pai de José Maria de Essa de Queiroz, Camilo e Ana Plácido passam a viver juntos, contando ele 38 anos de idade. Entretanto, Ana Plácido tem um filho, teoricamente do seu antigo marido, seguido de mais dois de Camilo. Com uma família tão numerosa para sustentar, Camilo começa a escrever a um ritmo alucinante. Quando o ex-marido Ana Plácido falece, a 15 de julho de 1863, o casal vai viver para a sua casa em São Miguel de Seide. Em 1870, devido a problemas de saúde, Camilo vai viver para a Vila do Conde, onde se mantém até 1871. Foi aí que escreveu a peça de teatro O Condenado, representada no Porto em 1871. Bem como inúmeros poemas, crónicas, artigos de opinião e traduções. Outras obras de Camilo, então associadas à Vila do Conde, na obra A Filha do Acridiago, relata a passagem de uma noite do arcediado com um exército numa estalagem conhecida por Estalagem das Pulgas, outrora pertencente ao mosteiro de São Simão da Junqueira e situada no lugar de Casal de Pedro, freguesia da Junqueira. Camilo dedicou ainda o romance A Injetada a um ilustre vilacondense, seu conhecido, o Dr. Manuel Costa. Em 1873 e 1890, Camilo deslocou-se regularmente à vizinha Póvoa de Varzim, perdendo-se no jogo e escrevendo parte da sua obra no antigo Hotel Luso Brasileiro, junto do Largo do Café Chinês. Reunia-se com personalidades de notoriedade intelectual e social, como o pai de Essa de Queiroz, José Maria de Almeida Teixeira de Queiroz, magistrado e par do reino, o poeta e dramaturgo poveiro Francisco Gomes de Amorim, Almeida Garrett, Alexandre Herculano, António Feliciano de Castilho, entre outros. Sempre que vinha à Póvoa, convivia regularmente com o Visconde de Azevedo no solar dos Carneiros. A 17 de setembro de 1877, Camilo viu morrer na Póvoa de Varzim, aos 19 anos, o seu filho predileto, Manuel Plácido Pinheiro Alves, do segundo casamento com Ana Plácido, que foi sepultado no cemitério do Largo das Dores. em 1885 é-lhe concedido o título de primeiro visconde de Correia Botelho e a 9 de março de 1888 casa-se finalmente com Ana Plácido. Camilo passa os últimos anos da vida ao lado dela, não encontrando a estabilidade emocional porque ansiava. As dificuldades financeiras e os filhos dão-lhe enormes preocupações. Considera Nuno irresponsável e Jorge sofre de uma doença mental. A progressiva e crescente cegueira causada pelo sífilis impede Camilo de ler e de trabalhar capazmente, o que o mergulha. Depois da consulta a um oftalmologista que lhe confirmara a gravidade do seu estado, Camilo Castelo Branco suicidou-se no dia 1 de junho de 1890.
Sete colinas, sete bairros de Lisboa, sete poemas de rima nos olhos de uma pessoa. És a cidade mais linda que tem o mar. Tens a rua da saudade que guardas no teu olhar. Tens Madragoa e Alfama, um castelo de saudade que guardas na tua cama desde a tua mocidade. Lisboa da moraria do bairro Alto Velhinho é no jardim da alegria a praça do nosso hino. E ficas tão engraçada com a graça lá no alto. Veste sem nada para vir à baixa num salto. E a rua Augusta emoldurando um navio atravessa Santa Justa para vir beijar o cio. Este amor que eu tenho, senhora, mulher do Tejo.
Madragoa e Alfama e um castelo de saudade
que guardas na tua cama desde a tua mocidade.
Lisboa da moraria do bairro Alto Velhinho é no jardim da alegria a praça do nosso hino. E ficas tão engraçada com a graça lá do ar.
Veste saia engomada para vir à baixa no salto.
E a rua Augusta emoldurando o navio atravessa Santa Justa para vir beijar o rocio. É no terreiro que eu passo e me revejo este amor que eu te tenho,
senhora mulher do Tejo.
Ficas tão engraçada com a graça lá no alto.
Que veste saia engomada para vir à baixa no salto.
E ficas tão engraçada com a graça lá no alto.
Que veste saia engomada para vir à baixa no salto.
Precisamente é isso mesmo.
Que guardas na tua cama
daquelas coisas que...
Muito linda esta canção, era o grupo Orquestrada. On est arrivé au moment de la recette de cuisine portugaise. Et si vous voulez la recevoir chez vous, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Vous avez notre standard, le 0565 450 358. Vous laissez vos coordonnées. Et c'est avec plaisir que dans la semaine, on vous envoie la recette de cuisine portugaise. Et aujourd'hui, c'est un pot-au-feu au pois chiche d'Alvor. En portugais, on dit cozido de grão de alvor. Pour les ingrédients, il faut tout d'abord 750 g de pois chiche. En portugais, on dit grão de bico. 700 g de viande de mouton. Une saucisse de viande portugaise. 300 g de lard. En portugais, ça s'appelle toucinho. 400 g de courge. 6 pommes de terre de calibre moyen. 300 g d'haricots verts, un verre de riz, 2 cuillères à soupe de menthe fraîche, ciselée et un tout petit peu de sel. Pour la préparation, la veille où la recette sera réalisée, mettre à tremper durant toute une nuit les pois chiches dans un gros volume d'eau avec une cuillerée de sel et puis égoutter. Commencez la cuisson dans le lard fondu en marmite à pot-au-feu ou en grand marmite, comme vous voulez, avec la viande et la saucisse de viande. Couvrir, verser un gros volume d'eau froide, laisser cuire les éléments carnés aux trois quarts. Adjoindre la courge écorcée et les pommes de terre taillées en cubes grossiers. Poursuivre la cuisson 30 minutes. Ôtez les viandes dès qu'elles sont cuites entièrement. Les réserver au chaud. Ajoutez les haricots verts épointés et effilés. Continuez la cuisson pendant 25 minutes environ. Salez légèrement et parfumez de menthe. Retirez quelques louches de bouillon pour y cuire le riz en sautoir durant 12 à 15 minutes. Servir le bouillon séparément du riz, lequel sera surmonté de légumes, de la viande et de la saucisse tranchée. Bon appétit à tous!
Faz com a mão e nos dá consolação esse lindo vai e vem. Que com jeitinho dá gozo que tu quiseres. Ficam loucas as mulheres, os homens ficam também. O corpo em brasa com desejo a delirar. A mãozinha a dar não é pecado mortal. Ele pensando na criada ou na patroa, ela numa coisa boa podem crer que não faz mal. E mais vos digo com toda a sinceridade, para a malta nova de idade vai e vem só dar prazer. E quem disser que isto não é verdade, seja homem ou mulher, agora fica a saber.
É sexo manual, é sexo manual.
A dança do vai e vem é made in Portugal.
É sexo manual, é sexo manual.
A dança do vai e vem é made in Portugal. Faz com a mão, nos ajuda e é tão bom e alivia a nossa mente. Todos gostamos, os bichos gostam também. A dança do vai e vem enlouquece toda a gente. Como fazer quando acendem nós a chama, na banheira ou na cama, sem ninguém para ajudar? O homem faz, as mulheres fazem também. Todos sós no vai e vem até a coisa acalmar. E mais vos digo com toda a sinceridade, para a malta nova de idade vai e vem só dar prazer. E quem disser que isto não é verdade, seja homem ou mulher, agora fica a saber.
É sexo manual, é sexo manual.
A dança do vai e vem é made in Portugal.
É sexo manual, é sexo manual.
A dança do vai e vem é made in Portugal. Sinceridade para a malta nova ouvidade, vai e vem só dá prazer. E quem disser que isto não é verdade, seja homem ou mulher, agora fica a saber.
É sexo manual, é sexo manual.
A dança do vai e vem é made in Portugal.
É sexo manual, é sexo manual.
A dança do vai e vem é made in Portugal.
É sexo manual, é sexo manual.
A dança do vai e vem é made in Portugal.
É sexo manual, é sexo manual.
A dança do vai e vem é made in Portugal. É sexo manual.
Nous y sommes dans le voyage au Portugal. Vous savez que depuis la semaine dernière, nous sommes dans la ville de Coimbra. Alors, je vais vous donner des choses qu'il faut pas les oublier avant de partir de Coimbra en direction à une autre destination. Il y a plein de petites choses qu'il faut connaître. Par exemple, l'université de Coimbra. C'est l'une des universités les plus anciennes d'Europe. Fondée à Lisbonne en 1290, elle fut transférée définitivement au palais royal de Coimbra en 1537. Ici, les Romains avaient construit le Praetorium, ce qui est révélateur de l'importance stratégique et militaire de ce lieu. Ce fut ensuite le lieu de la forteresse arabe, qui aurait une configuration géométrique similaire à la configuration actuelle. Le Passo das Escolas, vulgairement connu comme Pateo de l'Universidade, cours de l'université, continue à marquer l'histoire de la ville. C'est là que l'on peut visiter la bibliothèque Joanine, la chapelle de San Miguel, la tour de l'université, la Via Latina, l'ancien collège de San Pedro et la porte ferme gardée au moins depuis 1634 par un hallebardier. N'oubliez pas non plus de visiter la bibliothèque Joanine, de style baroque. La bibliothèque Joanine fut construite en 1717, sous le règne de Don Juan V. Vraiment somptueuse, c'est une œuvre clairement liée à l'empire portugais de l'époque. Les bois exotiques, brésiliens et orientaux, les peintures raffinées, la richesse des étagères dorées et un imposant portrait de Don Juan V attribué à Domenico Dupra, captant notre attention. Dans la bibliothèque Joanine sont déposés les principaux fonds anciens. Il s'agit de 1250 mètres carrés occupés par des œuvres remarquables et toutes datées jusqu'à 1800. N'oubliez pas non plus de visiter le monastère de Santa Cruz, fondé en 1131 par les chanoines réguliers de Saint-Augustin. Le monastère de Santa Cruz marque une période absolument fondamentale dans l'affirmation de l'identité du Portugal et contribua à la claire affirmation politique de Coimbra pendant la première dynastie. Il est aujourd'hui Panthéon national parce qu'on y trouve le tombeau de Dom Afonso Henrique, premier roi du Portugal, né à Coimbra en 1109 et mort à Coimbra en 1185, et celui de son fils Dom Chanso. Et pour terminer, n'oubliez pas non plus de visiter le monastère de Santa Clara Velha, situé sur la rive gauche du Mondego. Il fut construit par la volonté de la reine Sainte Isabelle. La construction dont Maître Domingos est l'auteur commence en 1286. Occupé par les Clarisses, le monastère fut sacré en 1330, mais très tôt, il commence à être affecté par les inondations du Mondego. La reine Isabelle d'Aragon y fut enterrée en 1336. Cette année-là, le monastère accueillit encore les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle. En 1677, les inondations du fleuve obligèrent à l'abandon définitif du monastère qui, aujourd'hui encore, continue à être le monument le plus important pour l'étude du gothique au Portugal. Voilà, c'est fini pour Coimbra. La semaine prochaine, je vous emmènerai voyager dans la ville de Viseu. En attendant, bon voyage à tous. Presque 14h, l'émission Lusophonie se termine. J'espère que cette petite heure vous a plu. Bon après-midi à tous et à la semaine prochaine.
Lusofolias vous a été présenté avec le concours de Côté Pneus, le spécialiste du pneu à Villefranche-de-Rouergue, zone industrielle des Gravasses.